E este programa é patrocinado pela Bravo Migration. Link com maiores informações na descrição do episódio.
Olá! Bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana.
E o meu é Liane.
Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar!
Bem-vindos, periquitos e periquitas, a mais um episódio. E no nosso bate-papo bacana de hoje, nós vamos nos direcionar àqueles nossos ouvintes com mais de 30 anos. Porque este marco...
É verdade.
Fala aí, Liane.
Vamos lá. Saca só a nossa introdução, preste atenção. Ao longo desses 2 anos do Periquito Podcast, nós percebemos que a nossa principal audiência são de estudantes aqui na Austrália ou que querem vir do Brasil para estudar aqui. No entanto, não é aquele adolescente que terminou o colégio ou a faculdade e que quer se aventurar no mundo. Pelo contrário, é cada vez mais comum pessoas acima de 30 anos, até mesmo com família, pensarem em uma especialização no exterior, aprender inglês e até mesmo imigrar de forma permanente. Eles vêm para a Austrália por N e diferentes motivos e circunstâncias. Mas e aí? Chegar num outro país com uma cultura diferente, idioma inacessível, comida esquisita e sozinho ou em família, será que é possível? Convidamos a nossa excelentíssima Luciana, a Lu, vulga menina de A no Instagram. Se você ainda não segue, já segue ela. Ela veio de Pelotas, Rio Grande do Sul, veio fazer intercâmbio aqui em Sydney aos 38 anos. Olha só, nada melhor do que um caso concreto e bem sucedido para responder as nossas dúvidas. Então seja bem-vindo, Lu.
Obrigada. Aê. Obrigada, periquitas. Obrigada, Giovana. Obrigada, Liane.
Este podcast.
Nós vamos dominar o mundo.
Tem problema, eu me adaptei pra qualquer cultura. Vamos pras gaúchas, vamos pra cearense, vamos pra qualquer canto.
Ô Lu, pra começar o nosso bate-papo, conta assim pra nós, da onde veio a ideia, por que que tu decidiu fazer intercâmbio só lá nos 38 anos?
Tá. Bom, eu decidi fazer intercâmbio só aos 38 anos, e isso já faz 5 anos, tá? Já tô quase com 44.
Com carinha de 35.
É uma pergunta clássica, porque todo mundo que vai fazer intercâmbio, ou pelo menos se tinha essa tradição de que tu termina a escola, ou tu termina a faculdade, vamos dizer assim, e aí tu vai pro exterior, pros Estados Unidos e tal, aprender inglês, pra melhorar na tua carreira, enfim.
Isso.
Mas tá cada vez mais comum, e cada vez mais as pessoas nos perguntam, inclusive vão ter perguntas aqui de seguidores do Instagram que querem saber exatamente isso. É possível? Conta um pouco daí da tua trajetória.
Tá. Então, eu cheguei aqui na Austrália com 38 anos recém feitos. E por que eu decidi fazer intercâmbio só aos 38 anos? Primeiro, assim, eu vim pra Austrália como turista, tá? É bom eu marcar bem esse ponto. Eu vim pra cá como turista um ano antes de fazer a mudança, porque eu tenho um irmão que mora aqui, ele já tá aqui há 13 anos, né? Naquela época eu fazia, sei lá, 13 menos 5, 8.
Boa na matemática.
E aí eu vim visitar ele aqui na Austrália, vim passar um mês de férias aqui em Sydney, onde ele mora. E quando eu cheguei aqui, eu adorei a cidade, adorei a cultura, adorei o país, e eu decidi que eu queria vir morar também, né? Então eu voltei pro Brasil, passei um ano inteiro me organizando pra fazer essa mudança já com 38 anos. Naquela época da minha vida, aos 38 anos, eu tava muito descontente com a minha carreira profissional no Brasil. Eu era gerente de marketing de um programa dentro de uma multinacional da área de tecnologia, onde eu eu trabalhava por 7 anos. Eu já não tava mais feliz naquele trabalho. Aquele trabalho não tinha mais a ver comigo. Eu não queria mais, tá?
Não lhe preenchia por
não,
dentro.
Não, não é seu salário. Não era seu salário. Eu tinha um salário ótimo. Eu
sou formada em marketing.
Eu sou formada em publicidade.
Ah, legal.
Não tinha mais a ver comigo aquilo. Eu tava me questionando muito a minha vida naquele momento. É isso que eu quero fazer, eu não quero mais fazer isso. E ao mesmo tempo no Brasil, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma mudança de carreira. E eu também não sabia o que, que eu queria fazer. Tá, eu vou parar de trabalhar aqui, mas eu vou fazer o quê? Eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu não tinha ideia. Ah, eu quero sair do marketing pra virar chefe de cozinha. Não, eu não tinha esse. Eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu tava em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, então, eu tinha esse questionamento, né? Não sabia o que eu queria fazer. E eu não tinha nada que me prendesse no Brasil. Eu não tinha marido, né? Eu não tinha filhos. Eu não tinha uma carreira, assim, que eu amava, que tava em ascensão, um super salário, sabe? Um cargo altíssimo. Claro, tinha minha família, tinha os meus pais, né? Tenho os meus pais ainda no Brasil. Mas meus pais sempre me incentivaram a fazer intercâmbio. Muito antes disso, né? Quando eu era bem mais nova, inclusive, sempre incentivaram. Eu que nunca quis, porque sempre tive muito medo de, ai, mas como é que eu vou me virar sozinha no exterior? Então, eu, naquele momento, né, quando eu voltei de férias, que eu vim pra cá, pra Austrália de férias, e eu voltei pro Brasil, eu já voltei, sabia. Porque como eu trabalhava numa multinacional, na área de TI, eu falava inglês, porque os meus chefes eram americanos, né, eu tinha colegas americanos, enfim, então eu sempre falei inglês desde que eu era criança, né? Sempre fiz aula de inglês e sempre tive muita facilidade de aprender. Então, foi ali que eu decidi. Eu falei, ai, quer saber? É agora, sabe? Porque eu não tô mais feliz aqui fazendo isso. Eu preciso me encontrar, eu preciso saber o que eu quero fazer da minha vida. E se eu não for agora, né? E eu já tô, digamos assim, velha, né? Pra ir, porque todo mundo que faz intercâmbio com 20 e poucos. Exato. Com 30 anos, né? Não com 38. Ninguém com 38 larga tudo assim e vai embora. Eu falei, se não for agora, não vai ser mais. Essa é a minha oportunidade. Então, eu peguei as minhas coisas e me organizei. Voltei pro Brasil das minhas férias, né? Já dei o aviso prévio na empresa. Falei, logo que eu cheguei, falei, olha, daqui a um ano eu tô indo embora pra Austrália.
Mas tu já tinha um planejamento todo, assim? Tipo, sabia o que tu ia estudar, o que tu ia fazer, como é que tu...
Eu já sabia, mais ou menos, que eu ia ter que vir como estudante, que eu ia ter que estudar. Sabia que eu não ia vir estudar inglês, porque eu já falava inglês, né? Então, eu já sabia que eu ia vir fazer um curso técnico, né, um curso VET aqui, e já tinha consultado um agente de imigração aqui, já tinha falado com a Bravo Migration aqui, quando eu tava aqui, pra saber mais ou menos o que, que eu tinha que fazer, porque o meu plano também era vir fazer intercâmbio, era vir morar aqui, mas, né, aos 38 anos, eu pensei assim, ó, eu não posso, né, ir pra passar a temporada e depois voltar pro Brasil e recomeçar tudo de novo, porque é muito difícil recomeçar a vida. Sim. Pela terceira vez, vamos dizer assim, né?
Esse, eu acho que esse é até a diferença maior entre o intercambista de anos atrás pra essa nova leva de intercambistas agora, esse intercambista mais maduro.
Isso.
Né? Porque o intercâmbio... Eu até senti isso quando eu fui procurar pra fazer meu intercâmbio. Muitas agências, elas estão mudando o pensamento delas, a maneira como elas abordam os futuros estudantes de uns tempos pra cá. Porque até então eu percebia que a linha de raciocínio deles era muito voltada pra aquele estudante novinho, solteiro, que tava indo pra morar num apartamento dividido com não sei quantas pessoas, pra estudar inglês, pra trabalhar de garçom, e era aquilo ali, entendeu? Tinha um scriptzinho que eles seguiam pra aquele perfil ali, e o meu perfil era parecido com o teu. Eu não tinha 38 anos, mas meu marido já tinha 37, eu tinha 29, quase pra 30, mas já tinha filho. Então, quando eu fui atrás de agências, eu não queria que elas me oferecessem a mesma coisa que elas ofereciam.
Sim.
Pra um rapazinho de 20 anos que tá vindo assim, oi, eu tô em família, né? Então eu não queria vir pra fazer qualquer curso. Esse curso, qual seria o propósito desse curso? Eu tava em família, eu não tô indo pra passar uma aventura e depois voltar. É o mesmo seu perfil, eu imagino.
Sim.
Então o perfil desse novo estudante, do estudante mais maduro, ele é o tipo de pessoa que, ok, eu estou dando um passo na minha vida, eu vou abrir mão de uma vida que eu tenho aqui, porque ele tem trabalho, ele tem casa geralmente, e eu tô indo passar um tempo fora fazer um intercâmbio, mas é um intercâmbio com um propósito. Geralmente, esse intercambista, ele quer pra tentar uma futura imigração.
Isso.
E como, né, tu sentiu, assim, da agência da Bravo? Como é que ela te instruiu pra tu montar esse plano, ver que curso tu ia fazer?
Tá, quando eu consultei a Bravo, que foi em 2014, que eu ainda tava aqui como turista, né? Levei meu currículo, conversei, quem me atendeu foi a Érica. E como eu tinha essa experiência da multinacional em tecnologia onde eu trabalhava, né? Naquela época, lá em 2014, né? Alguns anos atrás. Ela me falou, olha, tu tem experiência, tu tem inglês. Então, assim, não vai ser tão difícil pra ti conseguir um emprego aqui, conseguir um sponsor e talvez até conseguir aplicar pela tua profissão.
Olha!
Então, volta pro Brasil, te organiza e vem pra cá e, né, faz aqui um curso, estuda aqui e vê o que vai acontecer nesse meio do caminho. E foi o que eu fiz. Eu vim fazer um curso técnico aqui e eu já saí do Brasil com essa mentalidade. Eu não quero voltar. Porque, como eu falei, aos 38 anos, não é assim, ah, não, tá, eu vou ali passar um tempinho, me aventurar e depois vou voltar pro Brasil e vou recomeçar tudo de novo. Infelizmente, o Brasil não permite. É muito difícil, né? Ainda mais a situação atual, assim, tu recomeçar tudo, largar tudo, aí passa um tempo fora e depois recomeça, sabe? Sim. É difícil. E eu não tinha pra mim isso, que eu ia voltar. Eu sabia.
Ah, quando tinha
eu
já
tinha na minha
certo.
Cabeça, eu tô indo e eu não vou voltar.
É, isso é uma coisa, acho que é fundamental, né? Porque no Brasil, quando, tipo assim, eu em família, também vim em família, e quando eu disse, foi, eu comecei a avisar meus amigos, e por último eu avisei minha família, até, na verdade.
Sempre a família a última.
É porque minha família, eu sabia que eles não iam ser aquela choradeira e tal, uhum. Né? Então foi a última. Todo mundo pensa assim, mas meu Deus, tu vai largar, tipo assim, tu tem mestrado, doutorado, tu tá aqui no laboratório, o Thiago tá super bem na HP, vocês vão sair, vão largar tudo que vocês têm aqui.
A Anitta era pequena.
A Anitta,
né,
tinha um ano, vai tirar de longe dos avós, tu vai tirar eles dos avós.
Sempre é assim.
Né? Tu vai fazer tudo isso de ruim.
Sim.
Como tu é má. Então eu acho que as pessoas ainda têm uma tendência de pensar assim, que tu pertence ao lugar.
É.
Que tu não pode ir embora. E muito mais mudar de carreira.
Sim,
aos 40 anos,
como que tu vai largar tudo?
Feia isso.
Mas tu sabe que, tipo, certamente essa deve ser uma das perguntas, né? O que que as pessoas me diziam?
Justamente isso que eu ia perguntar. O que foi que você ouviu?
Eu ouvi, bom, primeiro assim, da minha família. A minha família, minha mãe e meu pai já tinham vindo aqui pra Austrália, que meu irmão mora aqui há muitos anos. Então eles já tinham vindo várias vezes e eles sempre me disseram: vai pra Austrália, tu vai adorar.
Ótimo.
Quando tu for, tu não vai querer voltar. Minha mãe sempre falou assim: a Austrália é tudo a ver contigo, Sydney, tudo a ver contigo, tu vai. Tu não vai querer voltar. Quando eu vim e voltei e falei, e ela falou assim: tu tá indo pra morar, né? Tu não vai voltar, né? E eu falei: eu não vou voltar, eu vou pra morar. Aí eu acho que a minha mãe ficou assim, num choque, sabe? Nossa,
porque
eu fui falar, sabe? Por que que eu fui?
Porque ela sabe que você é decidida, né? Se você fala, você faz.
Então, assim, ao mesmo tempo que ela me incentivou e meu pai super me incentivou e falou assim: minha filha, vai, sabe? Vai, porque a hora é agora mesmo, né? Não dá pra esperar mais, tu já tá com 38 anos. Acho que a minha mãe ficou meio assim, arrependida um pouco depois. Tadinha. Que ela me falou. Mas eles muito me apoiaram, demais me apoiaram na decisão, apesar de ter sido difícil pra eles, porque dois filhos estão aqui, né? Agora eu e meu irmão.
E
eu tenho uma irmã que tá lá no Brasil ainda. Eles vêm seguido pra cá visitar a gente.
Mas eles poderiam vir morar já, porque já a maior...
Quando
a maioria dos filhos tá aqui, pode tentar, né? Trazer.
Mas eles têm 70 anos já, não vale a pena,
sei como é,
sabe? Então os meus pais me apoiaram muito, os meus amigos todos me apoiaram muito e os meus colegas de trabalho, eu me lembro que quando eu falava, né, vou embora pra Austrália, que quando eu voltei de férias, eu já voltei decidida, já tinha um plano e eu dei o aviso prévio um ano antes.
Sim.
E aí eu já comecei a contar pras pessoas: tô indo embora daqui a um ano pra Austrália, vamos embora. As pessoas me olhavam e diziam assim, ó, como eu queria ter a tua coragem. Ninguém falou assim: ai, tu é louca de deixar tudo isso aqui, sabe? Mas eles me diziam:
é isso que eu ia lhe perguntar, porque sempre tem aquela pessoa que, de um universo de algumas que te botam pra cima, que te encorajam, sempre tem aquela que vai dizer: nossa, tu vai se arrepender. Ai, mas não vai dar certo. Ai, sempre tem aquela
eu
que te bota pra baixo.
Eu nunca ouvi isso.
Mas eu também não ouvi isso. Eu ouvi isso mais ou menos o que tu falou.
Que bom
que você é corajosa e consegue fazer, mas eu não faria. No sentido assim, eu não consigo fazer.
Entendi.
Isso. É a minha própria minha irmã. A minha irmã diz, acha lindo, maravilhoso. esposo, que eu esteja aqui, tudo bem, mas ela...
Não tem coragem.
Não tem. E nem...
Não, eu falo assim porque
não
eu...
Não é nem a coragem, eu acho que ela assim, não tem minha vida toda aqui. Ela tem minha área de TI, tem o meu emprego aqui, tem o meu esporte aqui, tem o pai e a mãe aqui, eu gosto das coisas daqui.
Então, que bom, ah, porque tá eu tive
lá,
isso.
Né? Tá feliz lá. Então,
eu tive isso de... Ai, vocês vão separar o filho de vocês do Zé, da avó. Meu sogro tinha acabado, tinha falecido, sei lá, tinha um ano que ele tinha falecido. E a minha sogra muito apegada ao meu filho, vocês vão fazer isso com ela. E vão largar tudo, vão largar a casa. E a gente não falava inglês. Vocês são loucos, não vai dar certo. Como é que vai pro outro país se falar inglês? Teve até uma pessoa que falou que a gente ia voltar com a mão na frente e outra atrás, arrependido. Aquelas palavras de incentivo, né? Mas assim, é como tu fala, Lu. Se tá decidido, não tem palavra negativa que vá te atrapalhar.
Mas todo mundo diz assim, nossa, eu queria ter a tua coragem. E aí eu lembro que eu conversei com um colega meu de trabalho, quando eu decidi, né? Eu chamei ele, era um cara com quem eu tinha uma relação muito boa, assim. E aí, e eu me questionei, né? Eu falei assim, nossa, mas será que eu não tô velha demais pra fazer isso, sabe? Com 38 anos agora, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meus amigos, a minha vida aqui é boa. Eu não saí do Brasil porque minha vida era
ruim. Eu não tenho motivos pra sair.
Eu não tava infeliz, sabe? Eu tava feliz lá. Eu tava vivendo o meu melhor momento da minha vida, embora eu tivesse insatisfeita com a minha carreira. E eu chamei ele e falei assim, nossa, eu não sei se eu não sou velha demais. O que que tu acha? Tu acha que eu tô fazendo uma loucura? E se não der certo e, né?
Voltar.
Como é que eu vou voltar e recomeçar de novo? E ele disse, eu queria ter a coragem que tu tem de fazer isso. Eu acho que tu não é louca, eu acho que tu não tá sendo irresponsável, tu não tem nada que te prenda aqui. E outra, isso aqui, talvez tu vá pra lá, passe um ano, dois, cinco, e tu resolva voltar, e isso aqui talvez pra ti não vai fazer mais sentido. Então não te preocupa com isso, como vai ser depois que tu voltar, porque tu vai voltar com outra cabeça. E isso aqui que a gente... né, que tu vive hoje aqui nessa empresa, no trabalho que tu tem, isso não vai mais fazer sentido pra ti. Então vai, eu queria muito ter a coragem que tu tem, eu acho que tu vai firme, porque nada te prende aqui.
É bem isso de fazer sentido, só pra complementar, eu me lembro que tu trabalhava numa empresa de TI, o Thiago também trabalhava, e a gente ficava pensando, será que não dá pra fazer transferência tipo HP daqui pra HP de lá? Olha só, a preocupação, naquela época mais ainda, antes da pandemia, chovia emprego de TI. Não tinha nenhum problema em se preocupar com o emprego.
Sabe o que
é? E a gente preocupado sempre.
Mas sabe o que é?
Que dá, porque
é porque a cabeça ainda tá muito acostumada com o sistema do Brasil.
Do Brasil, claro.
É os medos
que ela tá falando.
É os medos que a gente tem.
E ele disse pra mim, talvez isso aqui nada pra ti vai fazer sentido daqui a um ano, quando tu chegar lá e viver outras experiências, tu vai te descobrir fazendo outras coisas. Isso aqui não faz sentido nenhum se tu decidir voltar. Talvez se tu decidir voltar, tu vai voltar pra fazer outra coisa completamente diferente, que não necessariamente os que tu faz aqui agora.
Exato. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Lu. Você falou que você teve essa... Você despertou isso depois que você veio, como turista e tal. Mas antes disso, você nunca teve vontade de fazer intercâmbio anteriormente?
Sendo bem honesta, não.
Não. Né?
Não, porque, nunca assim, tinha pensado.
Porque tem muita gente.
Mesmo com o teu irmão aqui.
Mesmo com meu irmão aqui. É, meu irmão também morou em Londres. Eu fui visitar ele em Londres.
Não
também.
Teve vontade.
Não, nunca foi.
Porque assim, o pessoal que tá ouvindo a gente, talvez você que tá ouvindo a gente já tenha aí seus 30 anos ou mais, tem vontade de fazer intercâmbio. É, às vezes você é desse perfil de sempre quis fazer, mas não tinha o dinheiro, ou não tava no momento certo. E aí agora que você tá lá nesse momento que pra você é o ideal, é que você tá criando coragem, mas vem esses fantasmas, né, de tô muito velho, vai dar errado, e essas pessoas motivadoras, como as que eu citei que apareceram no meu caminho, de que, ah, vai dar errado, não vai dar certo, você vai largar trabalho, vai largar isso, o que que você diria pra essa pessoa que tá ouvindo a gente, que ela tá cheia desses medos aí, o que que você diz pra ela?
Olha, eu acho que, assim, em relação a medo, sabe? É medo de quê, exatamente? Do chão tu não vai passar.
Qual é a pior coisa que pode acontecer,
sabe? Se não der certo aqui... E também, assim, o que que é dar certo, né?
Justamente.
O conceito de dar certo, ele é variável.
É relativo pra cada um.
Relativo.
Quando quando a gente mora então... fora, a gente muda muito esse conceito de dar certo ou não dar certo, né? Porque, tipo, ah, vivi 6 anos na Austrália e tá, não consegui o PA na Austrália. E agora, ah, tá, vou pra Nova Zelândia. Sim. E vou, sei lá, vou pra Bali.
O que,
e vai
que
dando
dá certo? E eu acho assim, ó, não gostou daqui, sabe? Veio, não se adaptou, não gostou, não curtiu, não atingiu o seu objetivo. Volta! É muito simples.
E volta com uma bagagem.
E mas vem, sabe? Deixa o medo no canto do pensamento. Deixa ele de castigo, passa por cima dele e vem, sabe?
Sim.
Traz ele na mala, bota ele dentro da mochila, mas vem. Se
e quando
tu tem
tu
vontade,
foi,
porque eu acho
foi...
que a pior coisa é se arrepender e ficar olhando essas pessoas fazendo e ficar, ai, mas e se não? Vai, feito, né? E vai.
E quando tu foi começar a procurar o curso e tudo pra fazer, quando tu chegou na agência pra tu fechar, o que que tu sentiu, assim, da agência? Ela, ok, 38 anos, vou fazer intercâmbio, tu sentiu um... Opa!
A agência com quem eu fechei, né, era uma agência que não tinha escritório no Brasil, era uma agência que só tinha escritório aqui na Austrália, tinha escritório aqui em Sydney, que pra mim era o que fazia sentido, eu não precisava de uma agência no Brasil, né?
Ah, então tu conhecia eles de quando tinha vindo?
Não, na verdade, quem fez o meu intercâmbio não foi a Brava. A Brava, eu fui pra consultar só na parte de imigração, naquela época.
A possibilidade.
Foi
de
uma outra agência de intercâmbio que me trouxe pra cá, não
entendi.
Foi a Bravo.
Tá.
Então, essa agência de intercâmbio era de uma brasileira, né? Que hoje é uma das minhas melhores amigas, a Carol. E ela também tinha mais a mesma idade que eu. Ela também veio pra cá, né? Mais ou menos na mesma idade. Então, eu já sabia mais ou menos o curso que eu queria fazer. E aí eu pedi pra ela, né, ver um orçamento pra mim naquela escola, quais eram os cursos que tinham, né, dentro da minha área, porque eu também não sabia, tipo, ai, vou estudar o quê? Vou estudar pra ser, por exemplo, chefe.
Uhum.
Vou estudar pra trabalhar com criança. Não, eu não queria fazer isso, né? Eu não sabia. Eu falei, não, então eu vou fazer aí um curso de business, de gerenciamento na minha área. E era isso. E aí eu fiz tudo online, porque, né, o mundo é online. Não precisa ter uma agência no Brasil, tem que ter uma agência aqui na Austrália pra
Sim.
te ajudar, né?
Exato.
Porque é aqui que você vai precisar da agência, não é no Brasil. Então, foi isso. Ela fez o orçamento pra mim, me mandou os valores, eu paguei e tudo e vim. Cheguei aqui dia 25 de abril de 2015.
Cheguei aqui. E a primeira coisa que as pessoas sempre querem saber: o que que eu vou fazer?
Uhum.
Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou trabalhar? Conta pra nós agora como é que foi essa tua habituação aqui. É, porque a gente sabe, tipo assim, se é um estudante novinho, um teenager, um recém-saído da faculdade ou alguma coisa assim, fica em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer casa de estudante, ou divide com mais 40 pessoas. E às vezes fica até naquelas próprias casas de estudante. Né?
Isso.
E vai pegar um emprego que às vezes até a agência, né, proporciona.
Uhum.
Como é que foi pra ti? Compara assim como é que foi com a tua situação.
Tá.
Que tu já tinha bem mais experiência, que já tinha inglês.
Tá.
Como é que foi?
Bom, eu, como eu falei, meu irmão mora aqui, né? Então eu vim morar com ele. Vim morar na casa dele, ele é minha cunhada. Eu não dividi casa com mais 40 anos. Não vivia essa experiência.
Sério, eles parecem uns formigueiros em casa, né? Vai sair,
mas
sai outro.
Eu não vivi essa experiência. Eu morava com meu irmão. E então, assim, eu cheguei como qualquer intercambista, né? Mesmo tendo 38 anos, eu era estudante internacional e ponto. Apesar de ter muita experiência e de saber e de já ter inglês bom, eu não queria trabalhar na minha área. Eu não queria.
Ah, bom ponto.
Não
bom
queria.
Ponto.
Então, eu queria fazer, na verdade, um detox. Eu pensei, eu preciso fazer um detox mental do mundo corporativo, onde eu tive muitos anos. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não sei ainda o que, é que eu quero. Então, eu vou seguir o fluxo do intercâmbio. Eu vou fazer o que todo intercambista faz.
Ah, legal.
Eu tinha um primo naquela época que tava aqui também. E ele trabalhava numa pizzaria, lá nas Northern Beaches, onde a gente mora. E ele falou assim, ah, lá na pizzaria onde eu trabalho, estão precisando de garçonete, quer ir? Tipo assim,
porque é assim.
Primeira semana que eu cheguei,
não,
porque
é assim que acontece, né?
É.
Você, quando você vier pra cá fazer intercâmbio, você vai ver. O seu trabalho, ele vai vir através da indicação de algum amiguinho que você fez na escola.
Isso não importa a idade, né?
Não importa.
E aí eu fui fazer uns shifts de garçonete nessa pizzaria no final de semana, era sábado e domingo, fui lá. Eu nunca tinha limpado uma mesa na minha vida. vida, nunca tinha segurado uma bandeja, nunca tinha servido ninguém, sabe? Mas fui, né, com medo, igual qualquer intercambista de 20 anos. Fui morrendo de medo, mas fui, né? Eu tinha que começar de algum ponto. Fiz esses shifts na pizzaria. Depois eu tinha colegas da mesma empresa onde a gente trabalhava no Brasil, que é a Dell Computadores, seu marido da HP, eu era da Dell.
Uhum.
Eu tinha colegas da Dell que tinham vindo pra cá, tinham chegado antes de mim, e apareceu uma vaga de camareira numa pousada, em Manly também. Aí elas, estão precisando de camareira lá na pousada de trabalho, que aí, quero.
Olha
aí
só.
Fui limpar quarto em pousada. Aí ficava limpando os quartos e fazia também faxina na casa de um cara durante a semana. E aí apareceu um outro job de garçonete numa pizzaria, e esse eu consegui no Facebook.
Olha só, isso foi
no Facebook, nos grupos de Facebook. Uma menina postou: a pizzaria onde eu trabalho aqui em Brookvale tá precisando de garçonete, porque a garçonete que é brasileira vai embora. Aí eu falei: eu quero. Aí fiz um trial. Isso eu cheguei em abril, se
fosse. Já tinha experiência.
Na pizzaria. Três shifts na outra pizzaria. Aí fui substituir essa brasileira que tava indo embora. Peguei, ela tinha muitos shifts. Tive muita sorte que todos os shifts delas ficaram comigo.
Olha só.
E aí eu trabalhei lá um tempão, um ano e meio eu trabalhei lá.
Nossa, um tempão mesmo.
Foi um tempão onde eu conheci meu marido Stranger.
Foi.
Ele era meu cliente.
Nunca comeu tanto pizza, né?
Tipo assim, ó.
Amor é a primeira pizza.
Vou atender bem esse moço dessa mesa, né? Gostei dele.
Mas agora tu falou uma coisa que fiquei pensando. Tu falou, ficou um ano e meio lá.
Foi.
Isso não é uma característica de um intercambista mais jovem, né?
Não.
É, tu sabe que...
Porque a intercambista jovem costuma, né?
Eles querem viajar, eles querem rodar.
Quer final de semana de folga. Assim, lógico que tem os que trabalham, mas geralmente eles querem final de semana de folga pra surfar, pra ir beber a cerveja deles.
Não, e tipo assim, vou viajar pra Bali. Vai, nem avisa, vai embora, nem dá uma volta.
Nunca mais volta.
Eu fiz essa...
Vai gastar todo o dinheiro que juntou.
Eu fiz essa road trip agora com a família, né? Por esses 10 dias. E a gente passou um dia em Byron Bay. E nesse dia em Byron Bay, a gente foi almoçar lá num restaurante. E o gerente era brasileiro. Ele morava em Gold Coast e vinha até Byron Bay, time to time, assim, né? Pra dar a gerentada ali. E aí, ele me contando que é extremamente complicado achar alguém pra colocar pra trabalhar no business. Tipo, não tenta. Eles estão sempre. Ele disse que ele já nem coloca mais cartaz na frente. Eles estão sempre precisando de gente pra trabalhar. Porque ele disse que é impossível. Todo mundo muito jovem, todo mundo mochileiro. Ninguém fica.
Olha só.
Olha só,
o ponto positivo de você vir com uma mentalidade mais experiente, né?
Ele disse que a dificuldade, assim, ó, que é tipo assim, o business dá grana, é bom, é um bom ponto, é tudo, só que eles não têm gente pra trabalhar.
Sim.
Ele disse assim, que os caras vêm, fica ali tipo uma semana, não, vou ter meu visto de 2 anos, vou ficar aqui 2 anos, mês seguinte,
faz
dinheirinho, que tu não sabe nem onde tá.
Faz dinheirinho e vai acampar.
Não, eu fiquei lá um ano e meio trabalhando, e nesse meio tempo... Como eu vim pra cá sabendo que eu não queria voltar, e como eu cheguei aqui com 38 anos, eu não podia waste my time, eu não podia perder meu tempo servindo pizza pro resto da minha vida, né? Ali. Então, e eu tinha meu irmão no meu cangote, tipo, meu irmão...
Ele
passou,
é mais velho, mas...
Ele é mais novo, 2 anos. Mas ele, né, ele fez toda a caminhada do imigrante. Ele chegou aqui com Working Holiday Visa, depois ele foi estudante. Na véspera de aplicar os vistos pra PR, mudou as regras da imigração, tudo. Ele teve que começar tudo de novo, enfim. Ele levou muito tempo até conseguir a PR dele. Foram, acho que, 8 anos que ele levou até conseguir a PR. Então, ele sempre foi muito focado. E uma das coisas que ele sempre me disse, assim, quando eu cheguei aqui, ele falou assim: olha, eu sei que tu não quer ir embora daqui, então eu vou te dizer um negócio, não perde o teu tempo nesses trabalhos de cleaner, não perde o teu tempo sendo garçonete, não perde o teu tempo nesses trabalhos que podem te pagar bem, mas não vão te levar a lugar nenhum, a não ser a porta do aeroporto. Não perde o teu tempo. E ele ficava no meu ouvido.
Também, porque tu não tinha tempo a perder.
Eu também não tinha tempo a perder, né? Então, eu já sabia, tá, aqui na pizzaria é bom, é legal, o trabalho tá dominado, né? Eu tenho o meu dinheiro, né, certinho, mas eu não posso ficar aqui pra sempre, porque
o meu plano era imigrar.
Meu plano era imigrar, e eu já tinha 38 anos, eu não podia esperar, né, um milagre acontecer. Eu tenho que sair daqui. Aí, nesse meio tempo, menos de um ano depois que eu cheguei aqui, eu cheguei em abril de 2015, em fevereiro de 2016, apareceu uma oportunidade pra fazer um estágio numa agência de intercâmbio. Porque aí, eu já tinha feito aquele detox do mundo corporativo, trabalhando como cleaner, trabalhando como garçonete, trabalhando como camareira. Só que aí eu pensei assim, bom, agora chega, né? Chega, já ia fazer um ano, já desintoxiquei.
Fiquei sem pensar bastante,
né? Agora é a hora que eu tenho que começar a correr atrás, porque senão eu vou ter que ir embora daqui.
Uhum. E não é o que eu quero.
Né? Eu não posso me acomodar. Aí pintou um estágio numa agência de intercâmbio também, Facebook, grupo de Facebook, alguém postou uma vaga lá. E eu pensei, olha que legal, agência de intercâmbio. Nunca fiz isso na vida, mas eu acho que eu vou gostar de fazer. E é uma maneira de eu voltar pro office, né? Pra ter um trabalho de escritório, pra eu sair dessa vida de limpar a casa, da rua, né? E aí eu fui, apliquei pra vaga, me contrataram e eu fui fazer um estágio não remunerado com 38 anos. Fui ser estagiária nessa agência de intercâmbio e eu adorei. Aprendi tudo que eu podia aprender sobre intercâmbio, porque eu não sabia nada, né? A não ser da minha experiência.
Mas tu fez um estágio não remunerado e daí como é que tu fazia? Tu ainda trabalhava na pizzaria mesmo?
Trabalhava na pizzaria, porque
tu fazia os dois.
Eu fazia os dois, porque o estágio não remunerado eram duas vezes por semana que eu ia só.
Ah, tá.
Poucas horas, sabe?
Tipo, não era explorativo, não, que nem é do Brasil.
Não.
Pra fazer um estágio no hospital, todos os dias full time, 8 horas.
Não, eram 2 horas, eram, sei lá, acho que era 8 horas por semana, ou 16 horas por semana, eram 2 dias só que eu ia na agência. Uhum. Então era bem tranquilo. E eles pagavam só meu transporte e minha comida, então eu trabalhava na
pizzaria. Pois, ajudava, pra... né, com transporte e comida. Porque aqui, nem no trabalho normal, eles ajudam com transporte e com comida.
É, porque eu não ganhava salário, né?
Uhum.
Eu só ganhava transporte e comida.
Só pra ela não pagar pra trabalhar.
É, legal. Só não pagava pra trabalhar. Então eu fui fazer esse estágio e eu adorei o mundo do intercâmbio, né? E aí eu pensei,
nossa, propósito,
que
né?
legal.
Você se sente ajudando as pessoas, né?
E eu já ajudava de alguma forma, porque eu tinha um blog, que é o Menina de Ar, que nasceu do blog.
Sim.
E muita gente me contatava, né, através do blog, pra saber como que fazia pra vir morar aqui. Então, de algum jeito, eu já ajudava, mas eu não sabia nada. Eu sabia
da
minha experiência como estudante, né? Não sabia dos detalhes e tal. Aí fui fazer esse estágio por 6 meses, eu acho, 3 meses eu fiquei estagiando nessa agência. E aí a agência que me trouxe pra cá me contratou pra trabalhar com eles depois.
Ah, a própria agência?
A própria agência que me trouxe me contratou. E aí eu fui trabalhar lá. Daí, né? Aí eu larguei a pizzaria e fiquei só na agência.
Olha só que legal isso que ela tá contando. Ela veio com 38. Aí veio, conseguiu os trabalhos, né? De garçonete, não sei do que. E depois conseguiu trabalho lá. Fez estágio, conseguiu ser contratada. Isso tu já tava com 39, pelo menos?
Já tava com 39.
39.
É, 39.
Uma
40.
Pessoa no Brasil, com 38 anos, pra procurar trabalho, ela, a mentalidade dela é: eu tô velho pra procurar trabalho. Tô velho pra fazer um estágio, pra me recolocar no mercado. Então, o intercambista, a partir dos 30 anos, não precisa ter esse medo. Porque a Austrália não tem esse tipo de preconceito.
Não.
Ou seja, o fato de você ter 30 anos ou mais, não vai fazer com que os empregadores olhem pra você e não queiram lhe contratar porque vão lhe achar velho. Vai depender muito mais de você, de como você...
Da tua proatividade.
Das tuas skills, né? De como que você é, se você é comunicativo e tal. Do que mesmo da tua idade, né?
Claro.
Não existe esse preconceito. Então não tenha medo, vocês não vão morrer de fome aqui.
E mesmo na época que eu era garçonete, que eu trabalhava no restaurante, as minhas colegas de trabalho eram todas de 20 e poucos anos. No máximo 30, 31, 32.
Uhum.
E olha, eu era bem mais velha que elas, eu tinha idade pra ser mãe de algumas ali, sabe? E eu trabalhava mais, assim, eu tinha mais pique do que
responsabilidade,
elas.
Responsabilidade, na verdade.
É, né? Eu não sei, mas eu tinha mais gás pra fazer as coisas do que elas. Elas estavam lá mosqueando no floor e eu já tinha atendido 5 meses, sabe?
Uhum.
E eu tinha bem mais idade que elas. Então esse negócio de, mas como é que vai ser pra eu trabalhar? Eu acho que, nossa, não existe, aqui não existe.
É muito
isso.
Mais de
é
você
mais
do que da tua idade.
Da pessoa do que da tua idade, da tua energia, da tua vontade de fazer do que da idade, porque aqui eles não têm preconceito com idade.
Então isso, tu tá quase respondendo a nossa pergunta, quais seriam as diferenças de aproveitamento de intercâmbio de uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova.
Uhum.
Porque tem muito aquela coisa também, assim, né, dependendo da idade, tem os seus objetivos e prioridades. Sim. Né? Então, tu já vem na cabeça, eu quero ir porque eu quero ficar. A maioria, vamos dizer assim, dos 20, 20 e poucos, eles nem sabem o que quer fazer ainda, o que vai acontecer, se quero ficar aqui, se quer morar em outro lugar do mundo.
Quer rodar o mundo, quer fazer dinheiro
festa,
aqui.
Quer conhecer gente. Então, assim, o que tu acha, Lu? Assim, o que tu vê como pontos positivos e negativos dos dois lados, assim? Em termos da questão de prioridade, de...
Compromisso,
de compromisso,
né?
Com o intercâmbio.
Eu acho que, na verdade, isso depende da idade,
boa,
né? Eu acho que isso vai muito mais do objetivo da pessoa, sabe? E do tipo de pessoa que ela é, né? Da personalidade, enfim. Eu acho que vai... Tem muita gente que vem pra cá com mais de 30 e só vem pra curtir.
Pra fazer
balada. Tudo bem, sabe? O que eu acho importante é saber o que vem fazer aqui. Especialmente se tu já tem mais de 30. Eu nem digo 30, tá? Porque 30 ainda é jovem, gente. Pelo amor de Deus.
Verdade.
Mais de 35, eu diria. Se tu tem mais de 35, não dá pra tu te despencar do Brasil pra cá pra vir viver o oba-oba. Se tu tem um plano de ficar aqui pra sempre,
tu sabe,
sabe
uma coisa que eu...
Já tem que mais ou menos saber o que tu quer disso aqui.
Uhum.
Porque não vai dar pra chegar aqui e ficar perdendo tempo, né? Pingando nesses trabalhos que não vão te levar a lugar nenhum, a não ser na porta de embarque do aeroporto internacional pra tu voltar pra casa.
É. Tu sabe uma coisa que eu vivenciei muito na escola de inglês, e você deve ter vivenciado no VET também, duas situações. É, pô, vir pra cá não é barato.
É.
Vir fazer intercâmbio não é barato. É um investimento alto. E, gente, o pessoal não aproveitava a aula. Chega na aula, se mata trabalhando. Chega na aula, vai dormir.
É.
Ou
verdade.
Na sexta-feira, que geralmente as escolas de inglês, né? Elas dão uma certa aliviada e elas oferecem no segundo horário pra você. Dão opções. Você quer fazer uma aula extra de gramática? Ou você quer isso, você quer aquilo? Ou você quer ver um filme, né? Aí as pessoas escolhem o quê? Ver o filme, que fica ali nos 15 primeiros minutos do filme pra dar a presença bem, bem aluno de segundo grau do Brasil, dá a presença e sai. Vai beber no pub perto, que tem desconto pra estudante, e aí vão curtir. E aí já me falava assim: ai, vamos ver o filme, não sei o que. Eu disse: gente, primeiro que eu sou mãe de família, segundo que eu não tô, dinheiro não nasce em árvore, eu não gastei mó grana pra vir pra cá aprender inglês, pra sair no meio da aula pai beber num pub. Eu tô aonde com o meu investimento? Eu preciso acabar esse período com inglês. Eu tenho uma meta a cumprir. Então tem essa diferença do compromisso. E fora a história dos assessments.
É.
Que são as avaliações, os trabalhos que a gente tem que entregar. Que a gente sabe que tem muito da galera nova que vem, que você, ao você fazer os assessments, você tá evoluindo no teu vocabulário, tá evoluindo no teu aprendizado.
Aliane, que diga,
né? Nossa senhora, né? Fiz uma estrada aí, bem direitinho. E só o que tem, gente, a gente comprando assessment, procurando.
É,
tem alguém que estudou na escola tal, que faz assessment de marketing, não sei o quê? Só o que tem. Gente pagando outras pessoas pra fazerem os assessments.
Esse é um
delas.
Bom ponto.
Muito, tem muito.
Esse é um bom ponto.
E a pessoa aprende. Tem esse mercado negro, existe.
Que isso tem muito no Brasil também, né?
Existe, a gente fala mesmo, vocês sabem, quem escuta o podcast Periquito Australiano sabe que aqui a gente não passa pano pra manga, a gente fala a verdade, existe isso e é errado. É errado porque você vai estar pegando todo aquele dinheiro que você investiu, você não vai estar aprendendo.
É.
Gente, fazer os assessments vai te ajudar muito. É um porre, eu sei que é um porre, mas o que tu vai aprender ao fazer todos aqueles assessments, a errar, a tirar a nota baixa, a ter que, né? Eu que o diga, tirar a nota baixa e se forçar, se puxar, pedir ajuda um ao outro, pra ajudar, pra explicar, pra você entender o que você não tá entendendo, não pra fazer por você, e você fazer e conseguir, naquilo ali você evolui.
É, eu acho que o aproveitamento, pelo menos comparando o meu aproveitamento com o dos meus colegas, nos cursos que eu fazia, e nem era curso de inglês, era curso VET, eu via que os meus colegas mais novos, eles não estavam nem aí pra aula.
Sim.
Nem aí, sabe? Eles chegavam lá bem isso, pegavam a presença, levantavam e saíam. Eu não, eu ficava na aula, eu tô pagando, eu quero que alguma coisa daqui, mesmo que fossem uns cursos mais rasos do que a formação que eu tinha e a experiência que eu tinha, eu falei, não, alguma coisa que eu vou aprender.
Lógico.
Era sempre isso que eu pensava, alguma coisa hoje eu vou aprender daqui, não é possível. Então eu ia sempre na aula, eu participava, fazia os meus assessments, sabe? Eu não levava no oba-oba a minha escola.
Sim.
Como a maioria dos estudantes de jovens, que eu tinha colegas bem mais jovens que não estavam nem aí, estavam ali muitas vezes fazendo aquele curso só pro visto, né, pra manter o visto de estudante aqui, mas não aproveitavam. Então eu acho que
não adianta, né,
é uma mentalidade que uma pessoa mais velha tem, sabe? Não, mas peraí, eu que trabalhei pra pagar por esse curso, foi meu pai que pagou.
Sim.
Fui eu que ralei pra pagar, né? Então eu vou aproveitar.
E tem aquela mentalidade de eu tenho que terminar esse período do curso com o aprendizado que eu me propus a vivenciar.
E alguma coisa a gente sempre aprende, nem que seja só inglês.
Justamente. Não. Pelo menos, né? Já que veio pra cá. Porque tem muito estudante que vem, passa 5 anos aqui, sei lá, renovando. E
não sabe nada.
Volta pro Brasil e... Oi? Não fala nada de inglês. Porque é igual aquele... A gente entrevistou um americano que aprendeu português sozinho. E aí, na entrevista dele, ele falou que ele fala pros amigos deles brasileiros. Você saiu do Brasil e vive num Brasil dentro da Austrália. Você só convive com brasileiro. Você só vai pra festa de brasileiro. Você só vai pra restaurante brasileiro. Você vai voltar pro Brasil falando português melhor do que quando você veio. E o inglês não. Então, tem essa diferença da mentalidade, né? Pensando aqui, até a próxima pergunta. Tem a galera dos 30 e poucos anos, mas tem lá aquele pai de família que passou a vida toda trabalhando, se dedicando pros filhos, e ele chegou lá nos 60 anos dele de idade, os filhos já tudo na universidade, e ele pensou, queria passar um tempo fora, passar um tempo. Você acha que essa pessoa de 60 anos seria errado pra ela se ela quisesse fazer um intercâmbio? Você acha que tem limite de idade?
Não, não existe limite de idade pra fazer intercâmbio.
Nem pra novo e nem pra mais velho.
Eu acho que sempre vale a pena, sabe? Sempre vale a pena fazer intercâmbio. Independente da idade, independente do tempo, se vai vir aqui fazer um intercâmbio de, sei lá, 6 meses ou de 2 anos. Eu acho que se a pessoa tem essa vontade, tem que fazer. E não há nada que diga no site da imigração lá pro visto de estudante australiano que, não, pessoas com mais de X anos não podem.
Não pode.
Não, né? Todo mundo tem que comprovar a mesma coisa, que é um estudante genuíno temporário.
Que tem vínculo no Brasil.
E eu acho até que uma pessoa mais velha é muito mais fácil de comprovar o vínculo.
Talvez o seguro de saúde seja mais caro.
Olha, que eu saiba, não tem diferença, não. Não. Não.
Tá. Que bom. No Brasil seria, né? De acordo com a idade.
Não, sabe por que eu falei isso? Porque eu tenho uma pessoa que me segue que eu acho que é nesse perfil. Pai de família, tá, os filhos na universidade. E ele e a mulher agora tão afim de passar um ano, sei lá, 1 ano, 2 anos fora viajando, estudando, vivendo a vida deles.
Eu acho que é super válido.
Não, e até o momento que tu tem, que tu realmente tem mais dinheiro pra investir nesse
claro,
tipo de coisa, né?
Tem
que
dinheiro,
quando
tu
jovem,
tem tempo.
Exato.
Tu já te aposentou, às vezes as pessoas já se aposentaram, a gente fica em casa vendo televisão.
O que o pessoal não pode confundir é que a gente tava até falando nisso antes, que tem muita gente que fala, a pessoa ela fecha o pacote de intercâmbio pensando que ela já tá dando início no processo dela de imigração.
É duas,
né?
Coisas completamente
diferentes. Porque a ideia da pessoa é sair do Brasil e, pelas possibilidades dela, o começo da trajetória dela vai ser através de um intercâmbio. Mas então,
que tá 60 anos, vai complicar.
Então, nessa parte aí, se você quer imigrar, daí o seu limite de idade, você tem que tomar um cuidado. Né? E aí, sim, mas pra fazer intercâmbio,
pra
estudar...
Pra aqui estudar, não há nada que impeça.
Não há nada que impeça.
A pessoa de estudar, né? A idade, ela tem que comprovar a mesma coisa que um estudante de 20 anos vai ter que comprovar. Comprovação financeira, vínculo com o Brasil, que é um estudante genuíno temporário. Daí.
Sim.
E era isso.
E vai ser até melhor, que não vai precisar de ajuda dos suportes financeiros de terceiros, né?
Seu próprio suporte financeiro.
Verdade.
E pensando nessas pessoas, Lu, nesses intercambistas, tu que é uma... agente educacional, né? Conta um pouco sobre quais os conselhos que tu daria pra essas pessoas que têm a partir de 30 anos, ou mais de 30 anos, e que querem fazer intercâmbio.
Tá.
Conta, assim, como tu acha que elas devem se planejar, o que elas têm que pensar pro primeiro, o que tem que alinhavar pra fazer intercâmbio.
Finge que tu tá com um cliente na tua frente.
Tá. Quando eu atendo clientes, né? Na verdade, não só com mais de 30 anos, mas todos os meus clientes que eu atendo, eu sou agente educacional na Bravo Migration, sim, né? Eu sou agente educacional na Bravo Study, que é a divisão de estudos dentro da Bravo Migration, que é uma agência de imigração, mas eu trabalho na área de estudantes. Então, assim, todos os meus clientes, quando eu atendo, eu pergunto a primeira coisa: o que que tu quer com esse intercâmbio? Isso independente da idade, né? Mas eu acho que pra quem tem mais de 30 anos, essa é uma pergunta que a pessoa tem que se fazer. O que que eu quero com esse intercâmbio? Eu quero ir lá aprender pra voltar pro Brasil depois de um tempo, ou eu quero ir pra Austrália e eu quero tentar imigrar no futuro? Porque são dois caminhos diferentes.
Sim.
Né? O planejamento é diferente.
Sim.
Envolvem coisas diferentes. Então, acho que a primeira coisa, e foi o que eu fiz quando eu planejei meu intercâmbio, eu botei no papel por que eu estou indo.
Boa.
Né? E qual é o meu objetivo? O que que eu quero dessa mudança? E eu sabia que eu queria vir pra ficar. Então eu coloquei como que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou conseguir ficar? Então eu sabia que eu tinha experiência profissional.
Por isso,
né,
que é importante que, se a pessoa quer imigrar, ela se consulte com o agente de imigração
antes.
Porque aí o agente de imigração vai dar o... Olha, suas possibilidades são essas.
Isso.
Se você tem que começar por um intercâmbio, ele vai dizer: você vai ter que começar estudando isso, isso e isso. Depois que você tem o caminho que o agente de imigração te deu, daí tu vai no agente de intercâmbio pra fechar o teu pacote de intercâmbio.
Que é o que a gente faz lá na Bravo. Então, normalmente, os estudantes consultam com o agente da Bravo Migration, e o agente da Bravo Migration fala: olha, no teu caso, com essa formação que tu já tem, com essa experiência profissional que tu já tem no Brasil, o teu caminho é esse. Tu tem que estudar isso nessa cidade. E aí eles passam pra Bravo Study, que sou eu, e mais o Bruno, que tá em Adelaide, no escritório de Adelaide. E a gente, então, ajuda esse estudante a achar aquele curso que o agente de imigração falou pra ele que ele tem que vir fazer aqui.
Boa.
Né? É mais ou menos assim que funciona. Então eu acho que tem que saber a primeira coisa: por que que vai vir pra cá, qual é o objetivo, como que vai fazer pra chegar nesse objetivo no final, e se planejar financeiramente, né? Porque eu acho que vir pra cá, não só com 38, com 30, mas eu particularmente, eu achei que era importante eu vir pra cá com uma boa quantia de dinheiro, pra que eu me sentisse segura,
claro,
aqui. Uhum. Porque a gente não... Eu não sabia quando que eu ia começar a trabalhar. Não sabia quão rápido seria ou quão demorado
principalmente
seria.
Principalmente dependendo da cidade que você vai, né?
Exatamente.
Tem isso também.
Sydney é uma cidade fácil de conseguir trabalho, muito rápido. Mas em cidades menores pode ser que não seja tão rápido.
Sim.
Pra quem vem em família, mais ainda.
É mais, sim, ainda. Então eu pensei assim: eu vou levar o máximo de dinheiro que eu puder pra eu me sentir tranquila de que, se eu demorar um mês, dois, pra conseguir emprego, eu vou ter dinheiro pra me manter, pra pagar as minhas contas. Porque mesmo morando com meu irmão, eu pagava o aluguel junto, né? Então eu vou levar o máximo que eu puder. Então eu acho que ter um planejamento financeiro, porque não dá pra chegar aqui com $1,000 no bolso. É suicídio, sabe? Eu acho...
Até mesmo porque você, assim que você chega, você, pra você trabalhar, você tem que ter pelo menos aqueles documentos necessários, tipo TFN, RSA, não sei o que lá, não sei o que lá, né? White card, blá blá blá. Demora, sei lá, de 1 a 2 semanas pra você tirar esses documentinhos.
É. E não só isso, uma coisa, eu imagino que depende da outra. Tipo, esses documentos, tu tem que ter uma residência, um lugar onde tu vai morar. Aí no lugar onde tu vai morar,
tu vai pagar o aluguel por semana.
Tu vai pagar o aluguel por semana.
Aí tem o transporte público.
E aí tu vai ter que arranjar um emprego, mas pra arranjar um emprego tu também vai ter que ter um, né? Um...
É.
E pra tirar os documentos, tu paga.
Ah.
Tem que pagar as taxazinhas lá pra tirar. Eu sei que aquele white card é $100 e poucos que paga pra fazer
tem
white card.
Custo.
Tem um custo. Então, tipo assim, é 100 e pouco de um, mais 50 e tanto do outro, mais não sei o que, não sei o que.
Quando a gente já tem uma certa idade, né, vamos dizer assim, mais de 35 anos.
Você é mais organizada.
Tem coisas que a gente não se sujeita mais, mesmo no exterior, sabe? Ai, não vai ficar contando moeda, não vai te largar de um país, do teu país, onde tu tem, né, o mínimo de conforto
ali. Pra
ficar
ali, comendo atum,
pra ficar comendo atum em lata com um miojo,
é verdade,
sabe? É diferente. Então, assim, acho importante fazer um bom planejamento financeiro pra chegar aqui, principalmente quem não fala inglês, né? Quem vem com um inglês básico pra aprender, pra não chegar aqui e já
não,
ter que sair do avião
disse,
com a vassoura e o mop pra começar a fazer faxina no próprio aeroporto, pra se manter, porque não tem dinheiro nem pra pegar o trem pra sair do boa.
Não, mas é o que tu disse, tipo, $1,000 é suicídio, porque, por exemplo, se tu juntar, se tu juntar, justamente, tem que dar o bonde, aí tu junta 2 semanas de aluguel, mais o transporte da cada pessoa nessas 2 semanas, mais o deslocamento que ela vai ter que ter pra poder tirar os documentos. Vai embora rápido.
Feira.
Vai embora rápido.
É. E outra coisa que tem que pensar também é, a maioria das pessoas que vem pra cá normalmente vem com um pacote de inglês de 6 meses, né? Esses 6 meses passam
rápido.
E aí a pessoa assim, ah, mas então eu vou chegar e vou planejar, vou fazer o trabalho, vou trabalhar pra renovar o visto. Não dá pra contar com isso. É importante vir com uma reserva de dinheiro.
Tem pessoas que conseguem,
também.
Mas tem pessoas que não conseguem. Depende,
é bem
cada
difícil.
Caso é um caso.
É bem difícil.
É tanto que até eu falo, sabe o que, Lu? Que eu falo, eu sou bem sincera. Eu sei que é caro. Eu sei que o dólar australiano tá caro agora. Ainda mais, né? Não sei quando é que você vai estar ouvindo esse episódio, mas no cenário atual, novembro de 2020, o dólar australiano tá R$4?
Ah, deve ser?
É, acho que $1 tá R$4. Então, assim, tá bem pesado pra pessoa vir fazer. E aí, muita gente pensa em economizar no primeiro visto, pegando um curso de menos tempo, 3-4 meses, e quando chegar lá, eu vou renovar, não sei o quê. Só que a pessoa tem que ver que 3-4 meses passa rápido. É. Em 3-4 meses, ela não vai aprender dinheiro. Ela vai estar tão desesperada em juntar dinheiro pra renovar o visto, que ela não vai ter aproveitado o intercâmbio dela em 3-4 meses. Então, eu digo assim, se você não tem inglês, se aperta.
É.
Mas não vem com o visto menor do que 8 meses, pelo menos, não vem
concordo.
Com visto, porque passa muito rápido. Os primeiros 6 meses é de adaptação, adaptação ao lugar, adaptação à comida,
ainda mais com família,
encontrar, principalmente em família. E se você é solteiro, em pousar numa casa que você vai ficar, porque o estudante solteiro parece mariposa voando, fica pousando, fica mudando de lugar o tempo todo, até encontrar uma casa onde ele vai se identificar com as pessoas, vai ficar. Então, assim, são 6 meses que você se sente um peixe fora d'água até você se situar. Depois dali é que provavelmente as pessoas conseguem um emprego que tá preenchendo a semana dela, daí que vai começar a juntar o dinheiro dela, entendeu? Mas sabe uma coisa que tu falou, Lu, que me puxou muito? É quando as pessoas falam da história de hoje eu recebi uma pergunta no Instagram falando isso: qual a cidade que você acha melhor pra fazer intercâmbio e imigrar? Daí eu falei exatamente isso, são duas coisas totalmente diferentes. Intercâmbio é uma coisa, imigrar é outra. Se você estiver falando de intercâmbio, daí eu vou te dizer, vai pras grandes, vai pras famosas. Vem pra Sydney, que é a perfeita, que tem os pontos turísticos, Opera House, a ponte, tipo, tô na Austrália, Sydney. Ou Gold Coast, que é a famosona do surf. Agora, se tu quer imigrar, qual é a cidade que o teu perfil vai encaixar? Qual é a cidade que o teu histórico vai permitir que você pegue a residência? Ah, vai ser uma regional? Então toma cuidado. Se você vai pra regional, se você não tem inglês.
É.
Quais são as dificuldades que você vai enfrentar? A Austrália tem muito trabalho, tem muita oportunidade. Mas cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade.
Uma coisa que a Lu falou, eu fiquei, desde o início, fiquei pensando. Olha só, ela falou que ela veio visitar o irmão dela, lá no início. E aí depois ela voltou pro Brasil pra fazer o planejamento.
Fiquei 1 ano.
E não desistiu, né?
Não.
Porque
mas
geralmente...
olha só que
desiste.
Eu vejo muito pensamento de brasileiro. Eles vêm como turista e daí daqui eles querem aplicar pro visto já de estudante.
Isso. Acontece bastante.
E aí, isso é possível?
É possível. É possível sim. Quem
mas
tá
tem
aqui.
Um risco, né?
É, existe um risco porque tu veio pra cá turistar, né? Tu veio pra cá passear e aí tu vai... Tu
oi, mandou de
embora opinião. E tu vai ficar
tu
aqui
pensou
estudando.
Nisso? Tu pensou em fazer
não.
isso?
Não. Naquela época, quando eu vim, não dava pra fazer isso. Não podia aplicar o visto de estando aqui como turista, tu não podia aplicar outro visto, por exemplo, de estudante ou um short, tinha que sair daqui. Se eu quisesse virar o visto naquela época, não dava. Teria que sair da Austrália pra poder fazer isso.
Então não é à toa que é difícil, porque já não podia antes.
É, agora pode fazer, tá? No visto de turista aqui, pode virar o visto pra estudante estando aqui dentro, né?
Mas a carta tem que estar bem justificada pra você explicar o porquê que você mudou de ideia.
Turista virou estudante. De turista, tu virou estudante sem nem voltar no teu país pra pegar tuas coisas.
É.
Né?
Eu acho que na condição de uma pessoa solteira, talvez seja até justificável. Ok, vim, passei, gostei. Mas uma família vim como turista e tá, agora eu quero ficar como estudante, talvez seja um pouco mais, não impossível, mas um pouco mais complicado de você justificar essa mudança, né?
É mais difícil tu justificar, porque como é que tu vai comprovar? Tu tem que comprovar a DTI, né? Genuine Temporary Entrant, que tu é um estudante genuine temporário. Como que tu comprova isso?
Tu sabe outra coisa que eu me atentei nessa história de das opiniões que as pessoas pegam, né? Que a gente falou da importância da pessoa se consultar com um agente de imigração e um profissional, um agente educacional. Tem muita gente que fica como é que eu posso dizer? Nessa de vou economizar, não quer pagar a consulta com agente de imigração, não quer pegar orçamento com as agências de intercâmbio e fica em grupos.
Uhum.
Os grupos são muito importantes. É muito importante você participar dos grupos do Facebook pra pegar a opinião de quem já tá no país. É importante. Mas daí você...
Vê vaga de emprego.
É. Mas daí você praticamente se consultar com as pessoas que estão no país,
não.
Aí eu já não acho legal. Porque a situação daquela pessoa ali não é a tua situação, entendeu? É. Aquelas pessoas não conhecem provavelmente todos os caminhos que você poderia seguir.
Uhum.
Então, é importante, por exemplo, você se consulta com um agente de imigração e se consulta com um agente de intercâmbio. Você tem o teu caminho. Você tem os orçamentos das escolas que te deram, por exemplo. Você pode, nesses grupos, perguntar: alguém já estudou nessa escola?
Sim.
O que você acha? É legal mesmo? Pega o feedback das pessoas. Ou, gente, foi proposto pra mim esse caminho. Alguém já seguiu esse caminho? Tipo, pegar as experiências das pessoas pra ela, né, tomar como exemplo. Mas na hora de você definir alguma coisa, defina depois de se consultar com um profissional.
É, eu concordo. Bom, sou profissional da área, né?
Sim.
Então, sou suspeita pra falar. Mas eu já vi também, não só por isso, mas o próprio questão de aplicar o visto, né? Se tu não tem experiência em fazer isso e não sabe falar inglês, porque o site de imigração é tudo em inglês, é bem difícil de aplicar.
Nossa,
e se tu faz uma aplicação errado, se tu coloca uma informação errada, teu visto é negado, né? E tu vai ter que pagar de novo. Então,
recorrer,
assim,
né?
Existe um profissional pra fazer isso pra ti. Por que que tu vai tomar essa dor de cabeça pra economizar uma grana que nem é tão... Nem estamos falando de milhões de dólares, sabe? Custa bem menos do que um...
Bem menos do que a dor de cabeça.
Do que um Apple Watch. Não. Custa bem menos do que um iPhone 12.
Não, e dura...
Custa bem menos que uma passagem
de trabalho. E custa bem menos do que a dor de cabeça que você vai ter em preencher tudo aqueles formulários que eles pedem, né?
É.
Tudo. A dor de cabeça é grande.
É bem grande. Ainda mais se visto negado.
É verdade. Só pra fixar na cabeça das pessoas. Quais são os maiores medos que uma pessoa com mais de 30 anos tem que impedem ela de fazer um intercâmbio?
Eu acho que o primeiro medo é se achar velha demais. Ai, sou velha demais pra isso. Então, assim, gente, 30 anos, ninguém é velho, tá? Aliás, ninguém é velho. É pra nada. Enquanto a pessoa tá viva, a pessoa
lúcida,
pode fazer,
né,
o que quiser.
É.
Outro dia, só pra ilustrar aqui, caiu um senhor de paraglider lá nas Northern Beaches. Paraglider. Como? 91 anos.
Oi.
Tá? E o velho caiu. Tá vivo, sobreviveu. Caiu de paraglider. Acho que foi em Mona Vale. Hollywood, somewhere.
E eu com 33
então,
não tenho coragem de fazer
isso. Então, aí a pessoa
isso,
se né? acha velha pra fazer intercâmbio com 28, com 30, com 35, não é velho não. Então não tenha medo de ser velho.
E de arriscar, né?
E de arriscar.
Arriscar com responsabilidade.
Eu acho que tem que estar sabendo o que tu tá deixando pra trás. Eu acho que tem que ter noção do que tu tá deixando pra trás, né? O que que, no meu caso, por exemplo, eu não tinha nada que me prendesse e eu não tava deixando nada assim, ah, estou deixando um casamento, estou deixando Sim. um salário milionário, estou deixando um cargo altíssimo pra trás.
Tu sabe que me lembrou a frase que a Alessandra, nossa entrevistada do episódio 50, falou. Ela falou assim que você tem que saber qual é a dor que tu quer sentir.
É.
Você tem que escolher a dor que você quer sentir. Você quer sentir a dor de eu tô morando num outro país, com uma qualidade de vida foda, com N oportunidades, mas eu tô longe da minha família? Ou você quer sentir a dor de eu não vou curtir, eu não vou viver isso porque eu tenho medo de ficar longe da minha família, eu tenho medo de largar o meu trabalho, eu tenho medo do incerto. Qual é a dor que tu quer sentir? Tu tem que sentir, tem que escolher qual é essa dor.
É, concordo. Acho que faz muito sentido isso. Tem que se perguntar medo, mas medo de quê?
E o que é o pior que pode acontecer? Eu sempre penso isso, sabe?
Pronto, qual é o pior?
O pior que pode acontecer? Daí tu mesmo te responde, assim, né?
Exatamente. Então coloca num papel, sabe? Ah, eu tenho medo de ser velha. Coloca no lado, assim, ó, o que que tu vai fazer pra mudar esse medo?
Exato.
Sabe? Escreve. É. Eu tenho medo de não dar certo, mas o que é dar certo?
Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar.
Gente, assim, às vezes as pessoas nem estão pensando nada. É a gente que acha que pensa.
Sim.
A gente não é tão importante assim, tá?
desce
do pedestal. Mesmo, que às vezes as pessoas não estão pensando nada, não, viu? É a gente que tem essa noção. Não, mas alguém vai pensar de mim. Não, nem sempre, viu, amigo? Nem sempre vai pensar. Você não é tão importante assim. As pessoas pensam em outras coisas.
Boa.
Então. Acho que não tem que ter medo. E se tiver medo, faz assim, ó. Que a tua vontade seja maior que o teu medo. Exato. E não que o medo seja maior que a tua vontade de vir fazer o intercâmbio. Conversa com o medo e diz assim, olha aqui, negócio seguinte. Tá aí, eu sei que tu existe. Tu vai ficar no cantinho do pensamento hoje. E tu vai pela mão comigo. Tu vai sentar do meu lado do avião. E nós vamos dois juntos. Nós vamos desembarcar lá e vamos fazer esse negócio acontecer.
Boa, boa.
Eu queria pedir pra Lu contar um pouco, já que ela trabalha na Bravo, ela trabalha numa agência de imigração e de estudo, né? É, conta pra nós como que a agência pode ajudar,
tá,
mesmo estando aqui, que foi o caso que tu falou, né? A agência
isso,
aqui.
É. Fala um pouco sobre a Bravo,
do,
né?
Um pouco sobre a Bravo, do teu trabalho lá também.
Tá. Bom, a Bravo Migration é uma agência de imigração que atua aqui no mercado australiano desde 2008, então são 12 anos, né, de trabalho, aplicando todos os tipos, quase todos os tipos de visto, acho que eles só não aplicam visto de refugiado, ajudando milhões, mil e tantos pessoas, não só brasileiros, mas outras nacionalidades, a imigrarem aqui para a Austrália, aplicando visto permanente, cidadania, enfim. Inclusive, meu irmão foi uma das pessoas que foi cliente da Bravo, eles ajudaram muito meu irmão. Eu trabalho lá como consultora educacional. A Bravo tem agora a Bravo Study, que é uma divisão de, digamos, intercâmbio de estudos dentro da agência de imigração. Então a gente ajuda o estudante de ponta a ponta, como estudante até ele virar
cidadão.
Então ele chega até nós como estudante e se ele quiser ele sai como um cidadão e a gente faz todos os vistos dele, né? Desde o visto estudante, sponsor, skill visa e aplica a cidadania se for o caso. A gente tem escritório aqui em Sydney e em Adelaide também. A Bravo Study tem um escritório em Adelaide. E para os estudantes que estão na Austrália atualmente, todos os estudantes que estão na Austrália atualmente, os que estão fora, infelizmente ainda não, mas os que estão aqui na Austrália, independente da cidade, se fecharem um curso com a gente, com a Bravo Study, vão ganhar uma consulta com um agente de imigração
gratuita,
da Bravo Migration, gratuita.
Ótimo, ótimo. Já ajuda nesse
até
planejamento,
isso,
né?
Até março de 2021, estudantes que fecharem, né, com a Bravo Study até março de 2021 vão ganhar uma consulta com um agente de imigração.
Olha só.
Não, é legal que é interessante, mesmo que a pessoa não tenha intenção de imigrar, ela pode saber as possibilidades.
Claro.
Né? Tipo assim, ah, tô fazendo intercâmbio, mas eu quero saber se seria possível ou não, em qual visto eu me encaixaria.
É,
assim, que
só pra saber.
Fazer.
Só pra saber, né?
Só pra saber, vá que, né?
Às vezes a pessoa nem tinha intenção, mas, pô, tá, vai dar
certo. Apareceu, né? Às vezes aparece.
Why not?
Né?
Lu, então, antes da gente ir pro bate-bola, que é o final aqui do nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá ouvindo aqui esse episódio. Pra esse nosso ouvinte que tá aqui escutando essa nossa conversa.
Que tem mais de 30 anos.
Tá. Principalmente o que tem mais de 30 anos, né?
Bom, primeira coisa, não se sinta velho ou velha se você tem mais de 30 anos. Se tem 30, se tem 35, se tem 38, se tem 40, você não é velho. E se você tem vontade, tem aquela coisinha, sabe, soprando no teu ouvido desde sempre, vem de coração aberto, porque é uma experiência pessoal, intransferível e única, que é muito bom, ainda mais aqui na Austrália, que é um país multicultural.
Sim.
Que a gente consegue viver coisas e experimentar coisas.
Nossa.
Que no Brasil a gente jamais.
Ontem eu fiz um post falando que eu aprendi a gostar de vinho aqui na Austrália.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, por quê? Ah, porque eu conheci pessoas que gostam, que têm costume, e toda vida que a gente vai pra um jantar, sempre pede vinho, e daí eu acompanho, e tem o costume de... Quando você vai na casa da outra pessoa, geralmente você leva uma garrafa de vinho e tal. Mas sabe o que eu pensei? O que tem a ver isso? Porque no Brasil, uma pessoa, pra ter esse costume, geralmente ela tem um poder aquisitivo mais
maior.
Alto. Aqui na Austrália não é assim. Com 20 dólares você consegue comprar um vinho nacional bom.
Muito bom.
Não, é isso que eu tô querendo dizer. A Austrália me...
Não, bom ponto.
Tem gente que pode pensar assim, ah, mas que besteira aprender a tomar vinho na Austrália. Não, se eu estivesse no Brasil, talvez eu não tivesse tivesse gostado de vinho.
Não, teu vinho é um ícone pra dizer.
Porque eu só ia tomar vinho, né? num jantar que eu tá com lá, que é até um vinho que eu não escolhi, ou que eu não, sim, me permiti testar. Aqui você vai numa vinícola, você faz. Se você testa vários tipos de vinho, baratinho, e você vai entendendo, eu já entendi qual é o tipo de vinho que eu gosto. Então, tipo assim, isso é cultura também.
É,
entendeu?
É um país que é muito multicultural e a gente aprende, come comida de lugares que a gente nunca comeria no Brasil. Porque, primeiro, que no Brasil não tem, ou segundo, que se tem é muito caro, né? Tipo, a comida indiana é muito caro. Caro.
Tailandesa, então.
Conviver com outras culturas.
Ou eles dão aquela brasileirada no sabor, né?
É,
não fica
a mesma
fidedigno,
coisa.
Né?
Mas aqui não, tem a oportunidade de conhecer outras culturas e abrir a tua cabeça, sabe? Eu acho que é uma experiência que todo mundo tinha que ter, independente de se vai ficar aqui 3 meses, 6, 1 ano, se vai ficar aqui pra
tu
sempre.
Sabe,
mas eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência e acho que não existe idade pra isso. Não,
nem quem
idade.
Eu conheci que veio e que tentou a residência e não deu certo, ou que veio e que ficou nos trabalhos de sobrevivência, acabou ficando puto e achou que eu quero ir embora da Austrália. Nem essas pessoas,
não,
quando voltaram pro Brasil,
não se arrependem
de ter ido embora. Tem saudade da Austrália, porque, gente, só vindo pra vocês verem.
É. Mas não, eu
muito
não nem acho que é só a Austrália. Eu acho que é a experiência de morar no exterior.
Fora, né?
De ver outra cultura, de ver outras pessoas, de ver que as pessoas pensam diferente. As pessoas, quero dizer, o país tem cultura diferente e isso gera uma mudança. É, não precisa ser só na Austrália. Eu acredito que se tu morar, sei lá, nos Estados Unidos ou no Canadá, tu vai sentir isso também. É claro que eu acho que tem uma grande influência de ser um país de primeiro mundo, em que existe um nivelamento social muito maior, e eu acho que isso possibilita tudo isso.
Sim.
Então é que nem a Eliane falou, talvez se ela estivesse lá no Ceará e tal.
Até
lá,
hoje eu não ia estar tomando
vinho.
Eu não ia
provado vinho, nem tomado café.
Eu tinha total aversão a vinho, porque eu não sabia tomar vinho, nem café. Hoje eu gosto de tomar café sem açúcar. Eu sei tomar café.
Óbvio.
É verdade.
Foi orgulhosa hoje desse processo sem açúcar.
Não, mas é porque não é só o tomar café, é o que significa tomar o café. Né? O que...
É igual chimarrão.
É uma experiência cultural.
Eu tô quase
é
gaúcha também. Justamente. É o que aquele momento do café te agrega.
Tudo muito bem, tudo muito bom. Mas vamos lá finalizar o nosso episódio com o nosso bate-bola. Tá preparada, Lu?
Tô preparada.
Sabe como é o bate-bola? Fala
assim,
aí, Gi.
Não, tô preparada.
É assim, ó. A Gi vai falar uma palavra e tu vai responder a primeira coisa que vem na tua cabeça.
A primeira coisa.
Meu Deus.
A primeira palavra é intercâmbio no exterior.
Tem que fazer.
Tem que fazer. Boa. Austrália.
Minha casa.
Ó, oh, lindo.
Brasil.
Ame-o ou deixe-o.
E a última. Idade.
É uma coisa que... tá na carteira de identidade, só.
Boa!
Muito
boa! Gostei.
Boa. Fechou com chave de ouro. Mais uma vez, Lu, muito obrigada pelo teu deslocamento das Northern Beaches até o sul.
Vem pra zona sul
de Sydney. Muito obrigada pela tua disponibilidade.
Eu que agradeço o convite. Obrigada, guria.
E obrigada também a Bravo, né? Que se fez presente nesse episódio através da Lu, da divisão de
da Bravo
estudante. Antes, né, da Bravo Study. Agradecer também a
confiança
de vocês no nosso podcast.
Imagina.
E passar essas informações.
Imagina, quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, www.bravomigration.com.au. É só mandar um e-mail que a gente, da divisão de estudos, a gente responde por lá também.
Ou entrando pelo Instagram da Lu, @meninadear.
Isso aí.
Beijo.
Beijo, até a próxima.
Tchau.